A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, Parangaba era Porangaba. Vocês se lembram? Houve um tempo em que Parangaba de hoje era Porangaba. De leque vinham e iam as caminhonetas fazendo lotação, concorrendo com os ônibus. Mas todos preferimos ir de bicicleta alugada no Seu Barros, na Praça de Pelotas. Tinha bikes, para usar o nome de hoje em dia, de todos os modelos, freios de pé, freio de mão, das mais variadas marcas, como Harley inglesa, Vander alemã, Philips holandesa. E essa dispunha de uma buzina chamativa, com dois sons, parecia um caminhão que passava na esquina da Imperador vindo de Sobral, e a bicha parecia que falava, pois dizia: eu vou para casa, eu vou. Todo final de semana estávamos montados na Philips, desfilando com a maior pose do mundo. Enquanto isso, os rapazes enciumados gritavam quando passávamos: tá na hora, tá na hora. Com isso queriam revelar que era bicicleta alugada. Coisa de pobre, sabe? E ser pobre sempre foi defeito nesta Fortaleza moderna. Imagine na antiga, era muito pior. No final do ano acontecia a chegada dos caboclos em Parangaba. E nós lá, pedalando, pedalando. As quermesses aconteciam com muita animação, com bandas de músicas e cantores populares, além de bingos oferecendo os mais variados prêmios. A chamada do bingo, é melhor dizer meia-meia, né? O nome antigo era meia-meia. A chamada do bingo era diferente. O número um era o pifite. Pifite! Ou então, começou o jogo. 33, idade de Cristo. Quaracuacuá era o número 44. E o número 42 era anunciado inteligentemente. Tanto faz, como tanto fez. E assim por diante. Quando alguém batia, ouvia o seu grito: bati! O vencedor levava o cartão para conferir com o chamador. Confirmado o prêmio, ele recebia palmas. E se não confirmava o prêmio, ele levava uma vaia e não levava a galinha assada. Assim, no mês de dezembro, todo final de semana, estávamos em Parangaba, ou Porangaba, inicialmente no famoso bar do Afonso, e logo em seguida jogando no bingo chamado Víspera, ou então Meia-Meia. A viagem mais longa nas bicicletas alugadas era para Maranguape, onde subíamos a serra até o Hotel Pirapora, uma grande atração turística para aquele município da região metropolitana de Fortaleza. Não sei por que o Pirapora não existe mais. Deve ser aquilo que dizem sobre a nossa cidade: as coisas boas que contávamos na Fortaleza Antiga vão desaparecendo gradativamente, dando lugar aos modernos arranha-céus. Com a diferença de que os edifícios daquele tempo não caíam com tanta facilidade como aquele da Maraponga recentemente. É bom falar sobre a Fortaleza Antiga, embora com muita saudade. E saudade é vontade de repetir, mas é difícil, para não dizer impossível. É impossível, convenhamos, ter a mesma cidade dos nossos bons tempos e jovens, quando tudo era muito mais fácil. Imaginem vocês que nós íamos às festas do Maguari de bochecha no carro de amigo mais abonado, mas na volta era no pé dois cantando amor febril, como se dizia. Uma viagem, hein? Desde o Maguari na Senador Pompeu, perto do quartel do 23BC, até nossa residência bem próxima do Mercado São Sebastião. Sabem de uma coisa? Vale a pena recordar a Fortaleza Antiga, não vale mesmo?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. é um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Catulo da Paixão Cearense.
Ontem ao luar, nós dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era dor de uma paixão.
O poeta, músico, compositor e relojoeiro Catulo da Paixão, que nasceu em São Luís do Maranhão, foi muito prestigiado por diversos intelectuais pela beleza de suas escritas.
Mas por que sorris de me ver assim chorando?
Paixão era o sobrenome de seu pai, um ourives cearense que, vivendo em São Luís, acrescentou o adjetivo de sua origem, formando o novo nome da família, que, ao se transferir para o Rio, propiciou a Catulo tornar-se conhecido no meio musical carioca, conhecendo de perto vários chorões da época, como Anacleto de Medeiros e Viriato Figueira da Silva, quando se iniciou na música.
Cestrosa, dengosa, deliciosa, odorosa flor, maldosa, formosa, sertaneja, meu lindo amor.
Catulo foi autodidata. Aos 19 anos, interrompeu os estudos e abraçou o violão, instrumento naquela época repelido dos lares mais modestos. Iniciante tocador de flauta, a trocou pelo violão, pois assim podia cantar suas modinhas. Nesse tempo passou a escrever e cantar Talento e Formosura, Canção do Africano e Invocação a uma Estrela.
Se tu queres ver a imensidão do céu e mar, refletindo a prismatização da luz solar, rasga o coração, vem te debruçar sobre a vastidão do meu penar.
Catulo da Paixão Cearense passou a organizar coletâneas, entre elas o Cantor Fluminense e o Cancioneiro Popular, além de obras próprias. Em algumas composições teve a colaboração de parceiros ilustres: Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Francisco Braga, dentre outros.
Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem, porque és uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa.
Suas mais famosas composições são Luar do Sertão, em parceria com João Pernambuco, no ano de 1914, que, na opinião de Pedro Lessa, é o hino nacional do sertanejo brasileiro. E a letra para Flor Amorosa, que havia sido composta por Joaquim Calado em 1867.
Oh, ri, meu doce amor, sorri, lágrima da flor, teu sorriso inspira a lira que afinei por teu falar e quer de amor vibrar ao sol do teu olhar.
São mais de 155 anos do nascimento de um dos maiores poetas da nossa música popular brasileira e a sua obra revisitada por grandes nomes da nossa MPB, como Joyce, Leila Pinheiro, Cláudio Nutti, Carol Saboia, Milton Nascimento e Luiz Gonzaga no álbum A Paixão, segundo Catulo. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, O poeta sertanejo, de coração nordestino, Catulo da paixão cearense.
Não há gente, oh não, luar como esse do sertão.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Serviço e informação você só encontra na Rádio Legal.
Rádio Legal, a rádio que não precisa se esconder.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Ouvidoria.
Nós estamos recebendo o promotor de justiça e assessor jurídico da Ouvidoria do Ministério Público do Ceará, doutor Luciano Tonetti. Doutor Luciano, um bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte.
Tenho a impressão que nós falamos sobre esse assunto de uma outra vez que o senhor teve contato aqui neste programa, sobre esse trabalho tão importante que procuradores e promotores de justiça que fazem parte da Ouvidoria do Ministério Público vão estar hoje, já devem estar, tenho a impressão, no terminal de integração de ônibus da Lagoa, na Parangaba, nessa manhã. Doutor Luciano, nesse tipo de trabalho, quantos atendimentos são previstos para serem atendidos?
Marcelo, esse nosso trabalho, a gente está passando em todos os terminais. Esse é o penúltimo, né, que é o terminal da Lagoa. O próximo que nós vamos fazer é o terminal do Papicu. A ideia é mais uma divulgação e uma aproximação da ouvidoria com a população. Como o Ministério Público faz essa defesa da sociedade, seria uma forma de se aproximar dela. E nisso nós fazemos essa divulgação e os atendimentos. Os atendimentos dependem muito da demanda de cada terminal. A grande maioria da população prefere, nós temos observado isso, fazer posteriormente pelos meios de telefone, pelo meio do sistema ou de e-mails, e depois nós fazemos os encaminhamentos e as devidas resoluções dessas demandas da população.
Doutor Luciano, a ouvidoria itinerante vai visitar todos os terminais de ônibus de Fortaleza, e o interior do estado também será contemplado?
O interior do estado nós fizemos no ano passado, a ouvidoria nas cidades com menos, no ano passado, retrasado, nas cidades com menor índice de desenvolvimento humano. E coletamos diversas informações da população em relação a essas demandas sociais e fizemos os devidos encaminhamentos. Nesse ano, a ideia com a doutora Vera Ferraz, que é a ouvidora atual da ouvidoria do Ministério Público, é pegar essa parte de Fortaleza, né, principalmente pelos terminais, e até fazer um retorno posteriormente para dar um retorno para a população dos encaminhamentos.
Doutor Luciano, há necessidade de as pessoas interessadas fazerem um agendamento prévio?
Não, não precisa. Elas chegando aqui no terminal, se já for o caminho delas, a gente faz logo o atendimento. Se não for e elas não precisam sequer marcar, não. Basta chegar ou usar os meios que a ouvidoria tem à disposição, que é o telefone, é o número 127, ou o 0800, que é o 0800-281-1553, 0800-281-1553, ou pelo site do Ministério Público do Estado do Ceará, que é o www.mpce.mp.br. Lá tem o link da ouvidoria, a pessoa preenche o formulário e tá a reclamação ou a sugestão dela está devidamente feita.
O senhor tem uma ideia do que mais se pede, mais se reclama, mais se fala nesses encontros com a população?
A cada terminal nós temos observado uma realidade diferente. Em alguns deles nós observamos, por exemplo, a questão do trabalho do terminal, a questão da informalidade do trabalho. Outros nós observamos questões em relação a serviço público mesmo, reclamações de falta de médico, falta de um atendimento mais adequado, muitas vezes nos postos de saúde, por falta de profissionais. Já recebemos muitas reclamações com relação a escolas também. Então, todas as reclamações nós estamos sempre fazendo os encaminhamentos e não tem um número muito elevado de diferença de uma para outra. Nós temos observado uma certa equidade, digamos assim, das reclamações.
Certo. Eu posso dizer que, nesse instante, no terminal de Parangaba, já está funcionando o Ministério Público?
Sim, já estamos aqui. Desde
já está no local, né?
Sim, aqui no da Lagoa, no terminal da Lagoa, né?
Certo.
Estamos aqui no terminal da Lagoa desde as 7h30, né? Já atendendo a população, já fazendo a divulgação da ouvidoria. E quem for, a população que queira passar por aqui para conhecer o trabalho da gente, a gente está à disposição.
E até que horas ficarão aí?
Vamos ficar aqui até o meio-dia. A não ser que tenha alguma demanda que necessite que a gente estenda mais um pouco, aí nós vamos ficar.
Doutor Luciano Tonetti, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia, parabéns pela iniciativa, que é muito importante.
Bom dia, Nacely. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes.
Doutor Luciano é promotor de justiça e assessor jurídico da ouvidoria do Ministério Público do Ceará.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Dias 16, 17 e 18 de julho, os jornalistas brasileiros vão votar para eleger a nova diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas e os integrantes da Comissão Nacional de Ética para um mandato de 3 anos, com início em agosto. Nós estamos recebendo o presidente da Associação Cearense de Imprensa, por sinal reeleito há pouco mais de um mês, não é, Salomão? E estamos parabenizando o Salomão pela reeleição, é sinal que ele está trabalhando. Queríamos saber sobre esse encontro, essa votação. Depois de 7 eleições com disputa, uma única chapa foi registrada para o pleito e apoia os 5 candidatos concorrentes à CNE. Quer dizer que quando você está, o voto é certa, a vitória é certa. Mais uma vitória, Salomão?
Na verdade, Narcélio, em primeiro lugar, bom dia a você. Bom. E na verdade, primeiro para lhe agradecer e a todos os que estiverem nos ouvindo, a votação recente que houve na Associação Cearense de Imprensa. Foi no dia 7 de junho, a chapa foi reeleita com a participação de quase 110 eleitores. Inclusive você, Narcélio, a quem eu tenho que agradecer, porque você conhece, acompanha, participa do cotidiano das nossas entidades. Mas voltando aqui à questão da eleição para a Federação Nacional dos Jornalistas, Narcélio, o que houve nesse momento foi um momento de maturidade das lideranças nacionais. A FENAJ, ela tem 31 sindicatos em todo o país, né? Em alguns estados tem mais de um sindicato. E havia dois grupos que historicamente disputavam sempre as eleições lá para a diretoria da FENAJ, para os diversos setores que compõem a federação e também para a Comissão Nacional de Ética. E nesse ano, após uma série de reuniões envolvendo aí lideranças de todos os estados, dos sindicatos dos jornalistas, houve uma composição aí inédita. foi lançada aí essa chapa única, ela é encabeçada pela jornalista Maria José Braga, a Zequinha, ela é a atual presidente, candidata à reeleição, e ela tem na sua composição jornalistas de quase todos os estados, e entre eles há 12 jornalistas que são do grupo que era de oposição, e eu inclusive faço parte desse grupo, é o grupo nacionalmente conhecido como Luta Fenage. Agora, a eleição para a Comissão Nacional de Ética, ela é diferenciada pela seguinte situação: quando a pessoa for votar, nos dias 16, 17 e 18 de julho, no caso aqui, a votação vai ser no Sindicato dos Jornalistas e em urnas espalhadas aí pelas redações, se vai votar na chapa, em primeiro lugar, e depois há uma votação nominal para os 5 candidatos à Comissão de Ética. A exemplo do que aconteceu lá na CI, como você viu, que a gente implantou a Comissão de Ética, o eleitor vai ter que marcar os 5 nomes, né? São candidaturas individuais, porque isso já foi um fruto de uma avaliação aí ao longo dos anos, de que preserva a Comissão de Ética como um espaço com uma certa independência em relação à diretoria. Tanto no caso nacional, uma independência em relação à diretoria da FENAGE, como nas comissões de ética estaduais. Porque, só para a gente falar aqui rapidamente, o objetivo da comissão, um dos principais, né?
Eu ia perguntar isso.
É o de fiscalizar o cumprimento do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. A gente lida com o código nosso, a atualização dele, a última, é de 2007. Eu fui um dos delegados que representou o estado lá e tivemos a oportunidade de colaborar com essa nova redação. Então, os casos em que as comissões de ética recebem denúncias de descumprimento do Código de Ética, eles são julgados por essa comissão. O julgamento inicialmente é numa comissão estadual e, se houver recurso, ele chega até a Comissão Nacional. Então, esse é um objetivo principal, porém, existem outros, né? A gente tem que procurar fazer a divulgação do próprio Código junto a universidades, junto aos jornalistas como um todo, procurando os colegas nas redações, enfim. E essa, eu acredito, Marcelo, vai ser uma composição muito boa. Os 5 nomes que estão colocados, eu conheço os outros 4 nomes e estou pedindo apoio para todos eles, são pessoas sérias, que têm uma trajetória profissional interessante nos seus estados e de militância também nas entidades.
Salomão, onde quer que esteja, ele faz sucesso, ele é homem de trabalho. Ele é responsável aqui pela grande divulgação que a Assembleia Legislativa tem para ser considerado o poder transparente, que tem maior transparência no Brasil. Parabéns pela reeleição pela CI, parabéns para a eleição para a Federação, para a Comissão de Ética, e parabéns pelo seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa.
Muito obrigado, Narcélio. E antes de concluir, eu vou fazer apenas aqui o registro de quem são os outros candidatos para que as pessoas saibam, né? Cada eleitor vai poder votar em todos os 5 nomes, né? Então, além de mim, a jornalista Cláudia Abreu, que ela é do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, ela já foi dirigente lá. O jornalista de Goiás, Antônio Pinheiro Salles, um jornalista lá veterano, foi presidente da Comissão da Verdade lá no estado. A jornalista Cardé Mourão, que foi presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, e também o jornalista Osnaldo Moraes Silva, aqui do nosso estado vizinho de Pernambuco, que é um dos dirigentes hoje nacionais da FENAGE. Então, são nomes muito qualificados, muito sérios. Eu estou muito empolgado com esse novo momento, tanto do ponto de vista dessa composição que houve na diretoria, como de como vai ser esse trabalho na Comissão Nacional de Ética.
Eu repito que o Salomão de Castro foi reeleito recentemente presidente da Associação Cearense de Imprensa e é o chefe do Núcleo de Comunicação Interna da Assembleia Legislativa. Salomão, foi um prazer recebê-lo aqui. Todo dia nós nos encontramos, mas aqui no microfone, no estúdio, nem sempre isso acontece, e era bom que acontecesse mais vezes, porque você tem um trabalho digno de ser conhecido por todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado.
Você, mais do que nunca, Narcélio, é uma pessoa a quem eu tenho que visitar sempre, porque você é uma pessoa que todos nós aqui admiramos na Assembleia pela sua trajetória, pela sua seriedade, pelo seu exemplo de ética. Muito obrigado também.
Um bom dia para Salomão.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet, eu não caio, não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio Lima Verde. Bom dia, amigos da FM Assembleia. Hoje falaremos de um político que deixou poucas informações na história cearense. Limitamos-nos a homenageá-lo com uma rua, Doutor Almeida Filho. Esta rua fica no bairro Monte Castelo. Tem por patrono José Joaquim de Almeida Filho, nascido em Fortaleza no dia 3 de dezembro de 1867. Tudo o que a história registrou a seu respeito é que ele é engenheiro e comerciante e foi deputado estadual. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Marlon Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou por unanimidade a prestação de contas do Governo do Estado relativa ao exercício de 2018. O líder do governo Júlio César Filho, deputado Júlio César Filho, foi o relator da matéria. Comissão de Cultura e Esportes aprovou o projeto da deputada Patrícia Aguiar, que declara integrantes do patrimônio cultural do Estado sítio paleontológicos localizados nos municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Comissão de Juventude aprovou o projeto do deputado Leonardo Araújo, que institui o certificado da empresa parceira do jovem aprendiz no Estado. A deputada Augusta Brito teve aprovado um requerimento que solicita audiência pública para debater a atuação dos jovens na política. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Trabalho, Administração, Serviço Público e de Defesa Social aprovaram mensagem do Poder Executivo que autoriza a desistência de processo de aposentadoria de interesse de delegados da Polícia Civil não registradas pelo Tribunal de Contas do Estado. A finalidade é permitir que tais agentes possam voltar a exercer suas funções, ajudando as forças de segurança no combate à criminalidade. Também recebeu aprovação o projeto de resolução do deputado Soldado Noélio, que requer a concessão de licença para tratar de interesse particular pelo prazo de 120 dias. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei complementar do deputado Júlio César Filho sobre a criação, organização e extinção de distritos por meio da definição de critérios técnicos. O colegiado também aprovou o projeto do deputado Davi Duran sobre normas de proteção aos consumidores que utilizem serviços de manobra e guarda de veículos em estacionamentos públicos e privados no Ceará. Na série de amanhã, quarta-feira, dia 4 de julho, o auditório da Procuradoria-Geral de Justiça recebe, a partir das 9 horas, a cerimônia de certificação dos facilitadores de círculos de justiça restaurativa e construção de paz e mediação escolar. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Aurilene Vidal, ela que é articuladora institucional da Pastoral do Menor. Bom dia.
Bom dia, eu estou aqui representando aí o World Brasil, que está nessa parceria junto com a Vice-Gov, o Ministério Público e a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, para capacitar facilitadores da cultura de paz nas escolas do município, do Sertão Central, do Sertão dos Inhamuns e do Sertão de Canindé. A ideia desse projeto, esse ato que vai estar acontecendo amanhã, que é a certificação, vão ser certificadas em torno de 50 pessoas que foram capacitadas nessas duas metodologias para trabalhar dentro das escolas a cultura de paz. Como é que a gente faz o enfrentamento dessa violência que hoje também chegou nas escolas de uma forma proativa que possa trazer resultados eficazes? Nós temos uma experiência em Trairi, a Pastoral do Menor tem uma experiência em Trairi, que ela demonstra claramente que quando a gente usa de outras formas para lidar com a indisciplina na escola, com a violência intraescolar, você consegue tanto melhorar as relações da escola, reduzir a violência, reduzir o número de expulsão, de transferência e criar dentro da escola uma ambiência onde favoreça o aprendizado e também fortaleça esses vínculos no ambiente escolar.
Então, a partir da certificação, os técnicos já poderão transmitir os seus conhecimentos adquiridos?
A partir da certificação, os técnicos, eles já estão fazendo isso durante a certificação para poder ser certificado. Eles têm uma carga horária para essa certificação. Eles já estão colocando em prática isso nessas escolas. Tem uma das pessoas que foi formada, que ela deu um depoimento, né, para a formadora, de um dos ciclos que ela fez com crianças surdas e que foi uma experiência fantástica, porque é uma metodologia que você pode estar usando com qualquer público em qualquer espaço. Então, de fato, dá resultado nessa situação do enfrentamento da violência.
Quem vai participar da cerimônia de entrega dos certificados?
Bom, está confirmado para participar a vice-governadora, o procurador-geral de justiça, representante da SEDUC, de todo o projeto contexto, dos 22 municípios, e todas as pessoas que estão nesse processo de formação. Enfim, tem em torno de 150 pessoas amanhã nesse evento.
Doutora Aurilene, como se dá essa mediação escolar?
A mediação escolar, ela se dá, a mediação escolar e os ciclos conflitivos, ela se dá numa conversa, ela tem uma metodologia que as pessoas aprendem a dialogar sobre o conflito. É o que a gente chama de autocomposição de resolução de conflito. Eu não resolvo conflito. Não é o professor que chega e diz, menino vai sentar ali e outro vai sentar acolá, não. Eles, as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas resolvem o conflito através de uma mediação. Certo?
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Aurilene Vidal, articuladora institucional da Pastoral do Menor, falando sobre o projeto Contexto, que envolve o Ministério Público e Vice-Governadoria do Estado, que entregam certificações de justiça restaurativa e construção de paz e mediação escolar amanhã, dia 4 de julho, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, a partir das 9 horas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Opinião de criança. É importante, sim.
Professor, quantas vezes você já foi surpreendido com a opinião de uma criança diante de um desafio? Pois é, numa boa escola, a opinião das crianças é sempre levada a sério. Quando a criança debate, opina e participa, ela aumenta seus conhecimentos, fortalece conceitos éticos e democráticos e ganha confiança. Não se esqueça, participar e opinar é direito de toda criança.
Opinião de criança, nós queremos participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes às escolas de educação básica privadas do Ceará. O autor é o deputado Manuel Duca, que está aqui neste programa. E é um prazer recebê-lo. Bom dia, deputado Manuel Duca.
Bom dia, Araceli, meu amigo de longa data.
Isso.
Estamos aqui às ordens.
Deputado Duquinha, gente muito boa. Deputado, fica proibida a venda de refrigerantes nas cantinas e lanchonetes instaladas em escolas de educação básica privadas no estado. Os refrigerantes deverão ser substituídos por sucos, derivados, a polpa. É melhor o senhor dizer. A questão da obesidade em criança e adolescência é preocupante. É assim, deputado?
É assim, Marcelo. Pois é, o nosso projeto dispõe sobre essa proibição de venda de refrigerantes, certo? Na venda nas escolas básicas privadas do estado, né? Marcelo, veja só. Tem aqui uns 10 itens, vamos dizer assim, os malefícios do refrigerante. Provoca diabetes, né? Provoca osteoporose, doenças cardiovasculares, cárie dentária devido ao açúcar, gastrite, insônia, pressão alta às vezes, e o próprio câncer, né? Bom, pois bem, então, considerando a obesidade das crianças, que provoca todo esse malefício, e mesmo em alguns estados do nosso Brasil, já tem essa proibição, viu? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, então, já está tramitando uma proposta do deputado Thiago Simon, que foi aprovada por unanimidade. Agora vai para a sessão do governador. Então, no estado da Paraíba, nosso vizinho aqui, já foi publicada até a lei, né? Publicação de oficial do dia 21, né? Nas escolas particulares de Minas Gerais também já está funcionando. Então, nós estamos aqui, não é imitando os outros estados, mas por esses malefícios que provoca essa situação, principalmente o açúcar do refrigerante, né? Então, essas várias situações que eu te disse, que podemos substituir o refrigerante por sucos naturais, né? Essa coisa toda. É isso?
Certo. Agora, deputado, esse projeto de sua autoria, que certamente será aprovado, quanto tempo as escolas terão para se adaptar?
Bom, nós estamos aqui dando um prazo para elas se adaptarem após a publicação, né? Então, uns 60 dias aí para poder elas se adaptarem, é só as cantinas, né? As cantinas que vão substituir. Quer dizer, é uma coisa que não precisa desse tempo todo aí para se adaptarem, né? Porque é uma substituição natural, né, tendo em vista a sanção do governador e a publicação dessa lei, né?
Deputado, e o senhor preveu também quem vai fazer a fiscalização dessa lei?
Tem a fiscalização. A fiscalização será a cargo da Secretaria de Saúde do Estado. Né? A fiscalização, nós não colocamos aqui no artigo 3º, ficará a cargo da vigilância sanitária, né? Os estabelecimentos que não observarem o dispositivo desta lei serão sujeitos a punições previstas na legislação sanitária, até mesmo a perda da licença ou alvará no funcionamento da cantina.
Deputado Manuel Duca, eu estou lendo aqui o seu projeto e verifiquei que há algo bem importante a ser cumprido pelas escolas. Os sistemas de ensino deverão adotar campanhas educativas sobre alimentação saudável e combate à obesidade infanto-juvenil nas suas respectivas redes de ensino, não é isso?
Muito bem, Marcelo. É o artigo 5º do nosso projeto, né? É o artigo 5º do nosso projeto, onde diz que o sistema de ensino deverá adotar campanha educativa. Muito bem, é isso aí. E na nossa justificativa, teria aí uma justificativa bem, bem convincente, né? Realmente nós temos um básico muito forte para entrar com esse projeto de lei.
Deputado Manuel Duca, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela presença aqui neste programa.
Na série, um abraço grande, eu sou seu admirador aqui nesses programas da nossa TV Assembleia.
Muito obrigado, deputado.
Vida saudável, alimente essa ideia.
As crianças devem se acostumar a comer frutas, verduras e legumes desde cedo, pois são fontes importantes de vitaminas e minerais. Pais consumam também esses alimentos, vocês são os melhores exemplos para seus filhos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Estamos aqui no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, onde daqui a pouco tem início o segundo dia do primeiro seminário estadual de Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. No auditório, o deputado João Frederico Ferreira Gomes, fica no 6º andar do edifício anexo 2 da Assembleia Legislativa. Estamos com o capitão da Polícia Militar de São Paulo, capitão Possato, ele que vai ministrar daqui a pouquinho uma palestra sobre mergulho de segurança pública. Vai falar para o programa na Sérima Verde, como vai ser a sua palestra, o que vai ser tratado aqui. Bom dia, capitão.
Bom dia. A nossa palestra de mergulho de segurança pública, então a gente vai estar conversando um pouco sobre a experiência da implantação desse tipo de mergulho, né, que é para atividade de bombeiros, de polícia, na área de segurança pública. Então, algumas experiências que a gente teve nos Estados Unidos, algumas implantações que nós fizemos em São Paulo, algumas ocorrências, né, então vai ser uma troca de experiência.
Capitão, a importância de um seminário desse aqui no estado do Ceará?
É muito importante, no sentido de troca de informações, né, troca de experiências. E isso engrandece não só o bombeiro do estado do Ceará, mas o bombeiro e a polícia como um todo, né?
Essa sua palestra, mergulho de segurança pública, o senhor vai falar sobre como acontece o salgamento?
Isso, nós vamos falar sobre as diferenças entre os mergulhos de segurança pública nos Estados Unidos, que seria o pai da matéria, né, seriam os criadores dessa especialidade, e São Paulo, o Brasil como um todo, vou falar mais minha experiência em São Paulo, o treinamento para a formação desse profissional, formas de atuação em ocorrências, equipamentos também, né, que são utilizados, e legislação como um todo.
Muito obrigado. Conversamos com o capitão da Polícia Militar de São Paulo, Ronaldo Possato. Daqui a pouco, o ministro palestra no primeiro Seminário Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará sobre mergulho de segurança pública. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Fortaleza registra chuvas desde as primeiras horas desta manhã de quarta-feira. Mesmo com a leve chuva, alguns semáforos apresentam problemas. A Autarquia Municipal de Trânsito informou para o G1 que dois semáforos para pedestres apresentam problemas. O da Avenida Presidente Costa e Silva, em frente à Escola André Luiz, está apagado. Já na Avenida Paulino Rocha, entre as ruas Otília Carvalho e Luiz Saraiva, está piscando. De acordo com a FUNSEM, o mês de julho começa com previsão de nebulosidade variável em todas as macro-regiões do Ceará. O maior registro de precipitação no mês de julho ocorreu no município de Deputado Irapuã Pinheiro, no sertão dos Inhamuns, com 64 milímetros. Essa chuva foi computada entre segunda e terça-feira. Em seguida aparece Tauá, também no sertão dos Inhamuns, com 43,2 milímetros. Outra região que houve chuvas foi no maciço de Baturité. Em Pacuti, choveu 8,4 milímetros. Conforme balanço parcial da FUNSEM, o mês de junho fechou com chuvas 16% abaixo da média, que é de 37,5 milímetros, ou seja, o observado foi de apenas 31,4 milímetros. Neste momento, dos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, 74 estão com volume abaixo dos 30%. Além disso, reservatórios como o Castelão apresentam apenas 5,33% de sua capacidade total. Eu, quando vinha para cá, eu notei um outro semáforo que está sem funcionar, está completamente apagado. Na Avenida Barão de Studart, um quarteirão antes da Pontes Vieira.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto. Mas, de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Água, terra, água.
Apoio Rádio. Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nós estamos de volta aqui do auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, onde está acontecendo o segundo dia do primeiro seminário estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Estamos aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, Coronel Luiz Eduardo Holanda, para falar sobre a programação de hoje. Bom dia, Coronel.
Bom dia, Narcélio, todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um dia aqui do seminário. Hoje a gente está pegando muito forte a questão das novas técnicas e tecnologias de combate a incêndio. Estamos aqui com o Coronel Ferrari, deve falar com os ouvintes daqui a pouco. Hoje teremos também a presença do secretário André Costa, que vem falar de tecnologia na área de segurança pública. Temos também uma palestra sobre mergulho. Estamos com um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialista em mergulho de alta complexidade. E ainda temos hoje, para fechar o nosso evento, o comandante Estevo, comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que vem falar sobre a operação de Brumadinho, que até hoje ainda permanece ativa, ainda temos bombeiros trabalhando naquela região. Então hoje vai ser um dia especial do nosso seminário.
Ontem aconteceu um simulado aqui no prédio anexo da Assembleia Legislativa sobre o salvamento.
Exato. O simulado é uma forma até da gente chamar a atenção da população para que cuidem das questões preventivas, é uma forma da gente deixar a percepção do cidadão cearense de que a prevenção é a melhor forma da gente evitar acidentes. Então, o simulado ela chama muita atenção para esse aspecto.
Obrigado, Coronel. Estamos aqui também, Narcélio, com o Tenente Coronel Ferrari, ele que é do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que daqui a pouco também vai falar aqui no seminário sobre o combate ao incêndio, que é o principal, segundo o Coronel Holanda, principal mote, né, do seminário. Bom dia, Coronel.
Bom dia a todos, bom dia, Ceará.
Gostaria que o senhor falasse sobre a sua palestra de hoje de combate ao incêndio.
Bom, a gente tem um movimento no Brasil de recuperação de um atraso que a gente tinha em relação à doutrina de combate a incêndio, técnicas de combate, conhecimento acerca do comportamento do incêndio, sobretudo incêndio em edificações, que tem alguns fenômenos de comportamento extremo do fogo e formas de treinar e preparar o bombeiro para reagir de acordo com esses fenômenos, reconhecê-los e reagir adequadamente. E nós vamos falar sobre isso, sobre esse movimento que tem acontecido no Brasil de incorporação de novos conhecimentos e novas técnicas de combate.
Caso de incêndio, por exemplo, num prédio como esse da Assembleia Legislativa, o que que as pessoas também devem fazer? Qual o procedimento do Corpo de Bombeiros?
Bom, as pessoas, em caso de incêndio, o que fazer é abandonar a edificação sem se preocupar com recuperar qualquer pertence. Ajuda muito se acontecerem simulados de evacuação, para que na hora das pessoas saírem da edificação, para que não haja pânico ou tumulto e as pessoas não se lesionem nessa saída, para que elas saiam calmamente, saibam por onde sair, qual é a melhor rota de fuga para cada uma. É um plano, né, de segurança, um plano de evacuação. E ao deixar a edificação, quer seja em caso de incêndio, ou mesmo ao fim do expediente, deixar todas as portas fechadas, porque o incêndio ele fica dentro de uma edificação limitado pela ventilação. E se você limita a ventilação por fechar portas e janelas, você atrasa o desenvolvimento do incêndio e pode até contê-lo num cômodo só.
Procedimento do Corpo de Bombeiros.
Bom, o Corpo de Bombeiros vai agir de acordo com a situação como o incêndio estiver quando a gente chegar. Isso vai depender do tempo de resposta, da ventilação do incêndio, e conforme o incêndio estiver na sua estágio de desenvolvimento mais avançado ou não, a gente tem técnicas e táticas diferentes para atuar, e é sobre isso que a gente tem estudado.
Muito obrigado. Também conversamos com o Tenente Coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, que daqui a pouco também vai ministrar uma palestra sobre combate ao incêndio. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Projeto poderá considerar crime o uso do Caixa 2 nas eleições. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes dessa informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Será analisada nesta quarta-feira, na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a partir das 10 horas, a proposta que torna crime o uso do Caixa 2 nas eleições. O projeto de lei é terminativo na comissão, ou seja, se não houver recurso para análise em plenário, segue para a Câmara dos Deputados após aprovado. A matéria classifica como crime arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar dinheiro, bens ou serviços monetizáveis que não estejam registrados na contabilidade oficial de campanha. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão. A mesma punição vale para quem doar, contribuir ou fornecer os recursos para candidatos e integrantes de partidos. Se o autor do delito for agente público, a pena pode ser aumentada de 1 a 2/3. Uma emenda apresentada pelo relator, senador Márcio Bittar, criou um agravante à pena em 1 a 2/3 caso os recursos, valores, bens ou serviços usados em Caixa 2 eleitoral venham de ações criminosas. Tarciana Campos, da redação.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração. Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A 15ª edição do Festival de Música da Ibiapaba, que será realizado de 20 a 27 de julho, vai celebrar os 100 anos de Jackson do Pandeiro. E
entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com a coordenadora de Ação Cultural e Diversidade da Secretaria de Cultura do Estado, Valéria Cordeiro. Bom dia, doutora Valéria.
Bom dia, Marcelo.
Como será desenvolvida a programação de mais um festival da Ibiapaba?
Marcelo, o Festival de Música da Ibiapaba, ele é um festival de formação musical, né? Então, durante 7 dias, de sábado a sábado, nós teremos 33 professores, são 90 turmas. Estaremos recebendo cerca de 600, 700 alunos, que passarão essa semana inteira com a gente. E com oficinas que acontecem de manhã, à tarde, e à noite nós temos uma programação musical, né, que é oferecida na cidade, para a cidade, para a serra inteira da Ibiapaba, com artistas, alguns artistas de fora, e com artistas da Ibiapaba também e do Ceará.
Estou verificando aqui algo muito interessante que vai acontecer. Não sei se nos festivais anteriores isso também aconteceu ou será uma novidade. As oficinas de musicografia em braille, estratégias de ensino de música para crianças surdas, além de um atendimento especial de musicalização para pessoas com paralisia cerebral. É uma novidade. Sim. No festival isso?
É. Já faz uns 2 anos que a gente começou a tratar da questão da acessibilidade no festival, né? Mas esse ano, assim, nas oficinas a gente conseguiu colocar esse núcleo, né? Que a gente está super feliz, são professores, são oficineiros muito bons, né? Muito, muito qualificados. E esse atendimento, que também é na parte da tarde, é uma oficina para profissionais de saúde, para professores e tal, que atende com instrumentos e projetos voltados, né, para a pessoa com deficiência. E nós teremos também uma preparação da equipe que vai estar na cidade produzindo e organizando. Nós teremos uma preparação para um atendimento, né? E todo o festival nós vamos estar preocupados e trabalhando com técnicas assistivas, né? Para que as pessoas possam se sentir realmente mais à vontade. Teremos espaços exclusivos para cadeirantes, para pessoas surdas e para pessoas cegas. Então, nós estamos assim, nos preparando e para fazer o melhor atendimento possível durante o festival.
Valéria Cordeiro, que conversa comigo os ouvintes, é coordenadora de Ação Cultural e Diversidade da Secretaria de Cultura do Estado. Valéria, nestes 15 anos de realização do festival, o que é que a gente deve destacar?
Na série, nós temos o festival, ele é responsável pela formação de excelentes músicos, né? Não só do Ceará, mas também temos músicos de vários outros estados que participam dessa formação. Então, é um festival que contribui muito com a qualificação desses nossos músicos, né? Temos oficinas para de bandas de música também. Então, assim, é uma vasta programação e ela tem uma inserção na cidade, né? Responsável também por fazer uma... trazer turistas, né, e pessoas da própria cidade para acompanhar o festival. Esse ano nós estamos também com uma interação com a Rota Mirante da Ibiapaba, né, fazendo uma integração aí do festival com essa parte turística dessa região da cidade, do estado, que é tão linda.
Como aconteceu em anos anteriores, depois do festival, os vencedores terão suas músicas gravadas.
O festival, Marcelo, ele não é competitivo.
Sim.
Ele é uma amostra, né, variada de músicas, de trabalhos autorais, mas ele não é competitivo, né? Então, assim... o festival não trabalha com dessa maneira. Ele é realmente uma amostra musical.
É de 20 a 27 de julho na região da Ibiapaba, mas é em Viçosa, né?
É em Viçosa, mas assim, estamos trabalhando com essa parte turística, né? Que durante o dia os alunos vão para as oficinas e as pessoas que estão na serra, elas podem fazer essa convivência nesses diversos pontos turísticos. Inclusive, estamos com um roteiro patrimonial que será feito a pé pela cidade, né? Que estamos organizando, que também é uma atividade que o festival vai oferecer.
Valéria Cordeiro, muito obrigado pela informação e pela presença na Rádio FM Assembleia. Um bom dia, hein?
Nós que agradecemos, Marcelo. Um grande abraço.
Já estou gozando. Como é que é o negócio com a mulher?
Menino Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão.
Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, bom dia.
Bom dia. Sabia, Nathalie, você é a única pessoa que diz meu nome correto.
Sim. Eu faço questão de dizer, outro dia uma pessoa me chamou de Nonato, eu achei muito bom, que eu tenho uma admiração muito grande pelo Nonato Albuquerque, mas eu faço questão de dizer os nomes completos e de acordo com a pessoa. No começo eu até sofri um pouco, porque eu queria dizer Anchele, né? Mas eu soube que não era, era Anchele mesmo. É por isso que eu faço questão de dizer, em respeito à pessoa, e eu tenho muito respeito pela senhora e pelo seu trabalho.
Ah, muito obrigada.
Doutora, a Unifor é multada em mais de R$1 milhão. Qual foi a violação do direito do consumidor?
Pois é, Nacélio, a Unifor, ela estava efetuando cobrança, né, tanto para colação de grau, quando o aluno não colava grau no dia da colação, quando precisava às vezes colar grau por procuração, e como também em relação ao aproveitamento das atividades complementares. Ela cobrava uma taxa que não é devida. Por quê? Porque para o direito do consumidor e segundo a própria legislação, né, da Lei de Diretrizes Base, ela diz que a contraprestação do serviço é inerente à prestação, ela é inerente ao próprio serviço. Por exemplo, se uma você tem que pagar ou a anuidade ou a semestralidade, e qualquer despesa extra tem que estar dentro dessa anuidade e dessa semestralidade ou expressamente prevista no contrato. Então, foi por essa razão que nós multamos a Unifor nesse valor. Ela foi intimada, respondeu, mas os questionamentos delas e a resposta delas não nos convenceu de que ela estava de acordo com a legislação.
Doutora Anchele, eu tenho acompanhado uma série de notícias sobre algo que se refere ao ICM da pago a Enel, a nossa empresa de energia elétrica. Já ouvi a Enel dizer que isso não existe, já ouvi a Ordem dos Advogados falar no assunto, mas dizer que ainda não foi resolvido. A senhora sabe alguma coisa sobre isso?
Sei que tem muita gente que está sendo enganada, viu, Marcelo? Porque as pessoas estão entrando achando que vão receber esse dinheiro e de que é uma bolada. E, na verdade, isso é inverídico. Por quê? Porque o ICM, ele é só 14% de todos aqueles impostos cobrados. Então, quando você entra no site da Enel e você pega o que você pagou durante os últimos 5 anos, que seria provavelmente o devido, vai ser só 15% daquele valor. Eu tenho um colega que disse que tinha R$10 mil a receber, e não é 10 mil, é 14% daqueles 10 mil, porque tem outros impostos além do ICM. E essa não é a decisão final ainda, né? Os tribunais ainda precisam, o STJ ainda precisa decidir finalmente. Eu não acredito, eu nunca acredito que vai ser positivo, mas assim, as pessoas que tiverem interesse, elas têm que entrar no juizado especial e nunca no órgão de defesa do consumidor, porque isso não tem relação de consumo. É imposto e tem que ser entrado no juizado especial.
Muito obrigado, senhora, mais uma vez. Um bom dia, hein?
Bom dia para você.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 6 mensagens de autoria do Poder Executivo, 1 veto governamental também de autoria do Poder Executivo, 5 projetos de lei, sendo 2 do deputado Apóstolo Luiz Henrique, 1 do deputado Nelinho e 1 do deputado Bruno Pedrosa, e 3 projetos de indicação, 2 do deputado Niso Costa e 1 do deputado Agenor Neto. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Moisés Braz, Niso Costa, Nezinho Farias, Agenor Neto e Nelinho. Antônio Granja cedeu o tempo para o deputado Nezinho Farias. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Manuel Duca, Marcos Sobreira e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Augusto, vocês ouviram, ele falou diretamente do plenário 13 de maio, falando sobre a sessão de logo mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Anteriormente, o repórter Augusto entrevistou a doutora Aldilene Vidal, articuladora institucional da Pastoral do Menor, e sobre o Seminário Estadual do Corpo de Bombeiros Militares do Estado, seminário que se realiza aqui na Assembleia Legislativa. O Silvio entrevistou os coronéis Holanda e Ferrari e o capitão Ronaldo Portato, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Aqui no estúdio, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da Sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre o projeto que poderá considerar crime o uso do Caixa 2 nas eleições. Outros destaques: ouvidoria com promotor de justiça e assessor jurídico da ouvidoria do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Luciano Tonetti. Entrevista com o chefe do Núcleo de Comunicação Interna da Assembleia, Salomão de Castro. Minha Rua tem história com pesquisador e historiador Márcio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados de hoje. Falamos com o deputado estadual Manuel Duca, também com a coordenadora de Ação Cultural e Diversidade da Secretaria de Cultura do Estado, Valéria Cordeiro. No quadro Direitos do Consumidor, a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anne Shelley Sampaio Cavalcante. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.